Para desgosto dos Estados Unidos especialmente, a China segue se expandindo pelo mundo. Tudo com base na iniciativa Cinturão e Rota, lançada pelo país em 2013, que se constitui num mega projeto global de infraestrutura e cooperação econômica. Visa conectar Ásia, Europa, África e América Latina via ferrovias, portos, aeroportos, rotas digitais, impulsionando o comércio e a influência chinesa, com investimentos que superam US$ 1 trilhão em mais de 140 países. E essa influência chinesa já chegou aqui à costa da América do Sul, com a inauguração de um superporto no Peru.
Todo ano, a China importa cerca de US$ 29 bilhões do Peru. Esses produtos costumam levar mais de um mês. Hoje é um trajeto direto, 10 dias mais curto. A razão: um megaporto financiado pela China, inaugurado pelo presidente Xi Jinping durante uma turnê de uma semana pela América do Sul. Um porto que, segundo autoridades americanas, representa muito mais do que uma rota de abacates. Nos últimos 20 anos, a China construiu silenciosamente um dos maiores impérios de infraestrutura da história moderna. Uma rede de cerca de 100 portos espalhados por todos os continentes, exceto a Antártica. Estrategicamente posicionados em pontos de estrangulamento marítimos, que são a espinha dorsal do comércio global. E agora, com os Estados Unidos cada vez mais atento a esse movimento, a pergunta que domina os debates geopolíticos é: isso é comércio ou é geopolítica? A resposta cada vez mais parece ser os dois ao mesmo tempo. O mundo funciona por portos. Para entender por que essa rede preocupa tanto os Estados Unidos, é preciso primeiro entender o papel dos portos na economia global. Sem eles, o mundo para. Cerca de 80% de todo o comércio internacional é conduzido por navios. Portos são a porta de entrada e saída de praticamente tudo: alimentos, eletrônicos, combustíveis, matérias-primas. Quem controla os portos, em grande medida, controla o fluxo da economia mundial. E a China entende isso melhor do que ninguém. 6 dos 10 portos mais movimentados do mundo estão em território chinês. O porto de Xangai é o mais movimentado, com 51 milhões de TEUs por ano. E os outros megaportos completam esse quadro, tornando a China já a maior potência em portos do mundo. 95% do comércio exterior do país é feito por mar. A China se tornou uma das maiores economias do planeta exatamente por dominar esse fluxo, exportando produtos manufaturados para o mundo inteiro e importando matérias-primas para processá-las internamente. Garantir acesso a uma rede global de portos não é um detalhe da estratégia chinesa, é o centro dela. E não para por aí. A China também é a maior fabricante mundial de navios porta-contêineres, ou seja, ela não apenas usa os portos, ela constrói os navios que os abastecem. É um domínio vertical da cadeia logística global que nenhum outro país conseguiu replicar. Esse domínio tem uma estrutura formal, a Iniciativa Cinturão e Rota, a principal iniciativa geopolítica do presidente Xi Jinping. Lançada há mais de uma década, ela tem como objetivo melhorar a conectividade global por meio de investimentos massivos em infraestrutura, rodovias, ferrovias e especialmente portos. A ideia é modernizar as antigas rotas comerciais da Rota da Seda, tanto por terra quanto por mar. Desde o lançamento da iniciativa, entidades chinesas investiram em 129 projetos portuários ao redor do mundo, totalizando mais de US$ 60 bilhões, da Tanzânia à Austrália, da Nigéria ao Camboja, do Mediterrâneo ao Pacífico Sul. Nenhum outro país chega perto desse volume de investimento em infraestrutura portuária global. E os Estados Unidos? Simplesmente não tem uma iniciativa equivalente. Não existe nenhum programa do governo americano voltado para financiar ou construir portos no exterior. Enquanto a China conta com todo um ecossistema de empresas, cimenteiras, siderúrgicas, engenharias especializadas, prontas para executar esses projetos em qualquer parte do mundo, os Estados Unidos ficaram de fora dessa corrida por décadas. Comércio ou controle? O nível de envolvimento chinês varia de porto para porto, Na maioria dos casos, empresas chinesas, estatais ou privadas, formam parcerias com companhias locais ou multinacionais para construir e operar as instalações. Os terrenos continuam sendo propriedade dos governos locais, mas 17 desses portos têm maioria acionária nas mãos de empresas chinesas. E essa distinção importa muito quando uma empresa chinesa detém controle majoritário de um porto. Ela tem poder real sobre o que entra e o que sai. Pode priorizar navios de países aliados. Pode dificultar ou negar a atracação de embarcações de países adversários. Em um cenário de tensão comercial ou conflito geopolítico, esses portos se tornam peças de xadrez, não apenas terminais logísticos. A China tem poucos motivos para perturbar o comércio global em condições normais. Afinal, ela é a maior beneficiária desse sistema. Mas em uma crise, uma guerra comercial, um conflito militar, uma disputa territorial, o controle sobre portos estratégicos pode ser decisivo. Shenzhen, o megaporto que divide opiniões. O exemplo mais recente e mais simbólico dessa estratégia é o porto de Chancay, no Peru. Localizado a cerca de 65 quilômetros ao norte de Lima, Chancay é um porto de águas profundas, o que significa que navios de grande porte podem atracar diretamente ali, sem escalas intermediárias, e seguir direto para os principais portos da China. 60% do porto pertence a COSCO, a gigante estatal chinesa de navegação. Os outros 40% são de um investidor argentino. O investimento inicial foi de US$1,3 bilhão, mas a COSCO já sinalizou que pode ampliar esse valor para até US$3,5 bilhões, caso haja expansão da demanda. Em sua fase final, a área principal do porto deverá ocupar cerca de 280 hectares, equivalente a 80% do tamanho do Central Park, em Nova York. O impacto é imediato e concreto. Um terço de todos os contêineres exportados pelo Peru vão para a China, carregando abacates, minerais e outros produtos agrícolas. Com Shenzhen, essa rota ficou 10 dias mais curta e significativamente mais barata. O porto transforma o Peru em um hub logístico para toda a América do Sul, um portal de entrada para Brasil, Chile e outros países que querem acessar o mercado chinês. 3 das 4 maiores economias da América do Sul já comercializam mais com a China do que com os Estados Unidos. Shenzhen aprofunda essa tendência. Washington reagiu. Autoridades americanas pressionaram o governo peruano, argumentando que não deveriam ter permitido um investimento chinês tão expressivo numa posição tão estratégica. A resposta peruana foi direta. Os Estados Unidos não ofereceram nada parecido. E essa resposta resume um problema que se repete em praticamente todos os países onde a China está investindo. Mas a preocupação americana vai além da competição comercial. O que está em jogo, segundo a inteligência dos Estados Unidos, é também a segurança nacional. Alguns assessores próximos ao governo Trump chegaram a sugerir que portos como Shenzhen poderiam ter uso duplo, servindo tanto para atividades comerciais quanto para fins militares. China e Peru negam categoricamente, mas os precedentes existem e são preocupantes. O caso mais citado é o do Djibouti, pequeno país no Corno da África. O que começou ali como um porto comercial chinês se transformou com o tempo na primeira base militar chinesa no exterior. As autoridades locais são pragmáticas, precisam de portos, de rodovias, de conectividade. E se os Estados Unidos não oferecem, a China oferece. O resultado é um reordenamento silencioso, mas profundo, da geopolítica global. O comércio marítimo, que sempre foi o motor da globalização, está se tornando cada vez mais político. E o império portuário da China, construído porto a porto, bilhão e bilhão, ao longo de 2 décadas, está no centro dessa transformação. A questão não é mais se Washington deveria ter prestado mais atenção antes. A questão agora é o que os Estados Unidos farão a seguir.
2 aspectos a serem considerados nesta estratégia chinesa. Todas as obras são feitas com empréstimos financeiros fornecidos por Pequim. Quando o tomador do empréstimo não consegue pagar, empresas chinesas assumem o controle daquela infraestrutura. E o outro aspecto, este não é explicitado de forma nenhuma, mas por trás de toda essa estratégia está realmente aquele aspecto de que, em um caso de guerra, a China poderá fazer uso dessas instalações que construiu pelo mundo afora. a seguir. Donald Trump e Vladimir Putin, os senhores da guerra.